Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara pode votar incentivo a geradores solares para famílias carentes.
Comissão aprova ampliação da autorização para uso da força pela polícia.
Deputados avaliam resultados da retomada de obras públicas na educação.
Boa noite. Câmara avalia resultados da retomada de obras públicas na educação. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou reunião com os órgãos envolvidos.
A Câmara dos Deputados discute o andamento da política de retomada das obras públicas voltadas para a educação. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional proposto em 2023 pelo Ministério da Educação para finalizar construções inacabadas. Segundo o Ministério, prefeituras e governos estaduais fizeram cerca de 3.700 pedidos de retomada de obras paralisadas ou que nunca foram encerradas. Segundo o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo financiamento do programa, essas obras estão espalhadas por quase 1.700 municípios, cenário que representa um investimento de 3,8 bilhões de reais. A presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, explica que o primeiro passo já foi dado, levantar quais as obras e os custos do Plano Nacional. Ela afirma que as reformas não são mais rápidas porque a análise técnica dos prédios, feita por estados e municípios, exige muito tempo. Nesse sentido, Fernanda Pacobaíba ressalta que o Ministério da Educação ampliou o prazo para a entrega dos documentos que comprovam a situação de cada obra. Agora, os gestores têm até 30 de abril para defender a necessidade de investimento.
Nosso foco hoje, de fato, é nas obras que têm mais de 50% de execução. Os municípios brasileiros são muito heterogêneos. Tem municípios que têm maior capacidade de dar essas respostas, né? E para retomar, imagine uma obra que está parada há 10 anos, e aí nós ampliamos esses prazos para que todo mundo chegue junto, de fato, nesse cenário.
Natália Cordeiro, representante da Confederação Nacional dos Municípios, destaca a importância do andamento do projeto, mas ela teme que várias obras fiquem de fora do Plano Nacional. Ela pede que o FNDE levante qual a necessidade desses municípios.
E no último levantamento que a gente fez, nós tínhamos mais ou menos cerca de 600 obras que não manifestaram interesse porque os municípios não quiseram. Então, o que eu gostaria de pedir aqui, para não ultrapassar o meu tempo, é que o FNDE tornasse em público os dados dessas 1.600 obras, para que a gente pudesse fazer um trabalho junto com o FNDE de orientar esses municípios, principalmente no ano de término de mandato.
Já a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, defende a necessidade de rapidez na conclusão das obras, mas pontua a dificuldade do processo.
Muitas vezes a percepção de quem está de fora é muito imediatista e às vezes não conhece o histórico dessa luta, mas eu que já acompanho essa comissão já tem vários anos, eu sei que pela primeira vez nós estamos tendo uma ação efetiva, porque muitas vezes, vamos acabar a obra, mas não tinha dinheiro. E hoje, não, são 4 bilhões e meio.
A projeção do Plano Nacional de Retomada das Obras da Educação é que a finalização dos projetos crie mais de 700 mil vagas de ensino. Entre as obras previstas estão escolas, creches e quadras poliesportivas. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Direitos Humanos.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, desafiou o Congresso Nacional a criar uma semana para votar pautas de interesse dos povos originários. Para ela, a questão indígena é de caráter humanitário, ultrapassando a política, e por isso exige coragem daqueles que a defendem.
Para Célia Chacriabá, pautas sobre questões de gênero, mudanças climáticas e povos originários unificam a sociedade e são essenciais para o futuro. Ao condenar a aprovação do marco temporal pelo Legislativo, a deputada ressaltou que a demarcação dos territórios representa a preservação do próprio planeta.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, celebra a realização do 20º acampamento Terra Livre em Brasília. Segundo o deputado, este ano, mais de 8 mil indígenas de diversas etnias compareceram ao ato. Ele também destaca a realização na última terça-feira, 23, de sessão solene em homenagem aos povos originários do país.
Chico Alencar afirma que o acampamento Terra Livre simboliza a luta contínua dos indígenas pelo direito à terra, à cultura e à vida digna. Além disso, o congressista afirma que os povos indígenas oferecem lições valiosas sobre sustentabilidade e governança, com ricos exemplos de convivência em comunidade.
Pode votar projeto que prevê a troca da tarifa social de energia elétrica pela instalação de geradores solares para famílias carentes. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que cria o programa Renda Básica Energética, com o objetivo de trocar a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia solar para famílias carentes. A proposta dará prioridade à instalação dessas centrais de microgeração de energia em áreas rurais e nos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. As famílias beneficiadas são aquelas que consomem até 200 kW por mês. A tarifa social de energia elétrica é um desconto no valor da conta de luz concedido pelo governo federal às famílias de baixa renda, inscritas no Cadastro Único, ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Esse benefício, já em vigor, é custeado com recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, também conhecida como CDE. A CDE é uma espécie de fundo que usa parte do valor pago por grandes consumidores de energia para bancar descontos para famílias carentes, entre outras finalidades. O projeto pronto para ser votado usa a CDE para garantir a instalação de energia fotovoltaica para famílias carentes. O projeto chegou a entrar na pauta de votação do plenário, mas a votação foi adiada depois que deputados do Novo e do PL criticaram a medida. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, a proposta financia a instalação dos painéis solares para famílias carentes com o aumento da conta de luz dos demais consumidores.
Ele acaba criando mais o subsídio cruzado. Ele acaba, na verdade, sob o argumento de ajudar os mais pobres, encarecendo para toda a população o custo de energia. E, além disso, pouco claro resta do relatório a que nós tivemos acesso, como funcionará a disponibilização de linhas de financiamento do BNDES para investimento em infraestrutura, fabricação de bens e prestação de serviços.
O relator do projeto, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, reuniu no mesmo texto o conteúdo de dois projetos que tratavam do mesmo assunto. Um do deputado Pedro Uxay, do PT de Santa Catarina, e outro do deputado Domingos Neto, do PSD e do Ceará. Lafayette Andrada concordou com o adiamento da votação como maneira de esclarecer as dúvidas dos deputados sobre a proposta. Ele explicou que a medida não vai aumentar a conta de luz para os demais consumidores.
E qual é a lógica disso? Não entra dinheiro novo e nem onera a conta. Ao contrário, à medida que esse recurso, que é da tarifa social, vai sendo utilizado desse programa, que vai criar fontes de energia solar para os carentes, esses carentes devagarzinho vão saindo da tarifa social e nós vamos reduzindo a CDE ao longo do tempo.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que troca a tarifa social de energia elétrica pela instalação de pequenos geradores de energia elétrica solar para famílias carentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Desenvolvimento Regional.
Brasília recebeu a 23ª Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Dal Barreto, do União da Bahia, exalta o trabalho dos vereadores que buscam soluções e investimentos para os municípios brasileiros.
Dal Barreto dirige um cumprimento especial aos vereadores de Brejões, que, segundo ele, fazem um trabalho exemplar como representantes da população. O parlamentar acredita que esses eventos políticos têm a capacidade de melhorar as comunidades do país.
Eduardo Veloso, do União do Acre, celebra o aniversário de 111 anos de Tarauacá, situada na região do Juruá e conhecida por produzir um dos maiores abacaxis do mundo. O congressista parabeniza a população local e destaca a excelência do município no tratamento de crianças com transtorno do espectro autista.
Eduardo Veloso também destaca que destinou R$ 450 mil em emendas de sua autoria para a cidade Tarauacá, para a elaboração de um plano diretor que priorize o desenvolvimento sustentável do município. Ele reforça seu compromisso em apoiar o progresso das cidades do interior do Acre, reconhecendo as dificuldades enfrentadas por quem vive longe dos grandes centros urbanos.
Agricultura.
Está pronto para ser votado no plenário o projeto que estabelece restrições e impedimentos para invasores e ocupantes ilegais de propriedades rurais e urbanas. Embora defenda a reforma agrária, da Vitória do PP do Espírito Santo enfatiza a necessidade de distinguir os trabalhadores honestos de criminosos que invadem propriedades alheias.
Da Vitória sugere às assembleias legislativas que legislem em favor dos proprietários honestos e combatam organizações criminosas que se aproveitam dessas situações. O parlamentar alega que a permissividade a esse tipo de crime causa insegurança jurídica no país.
Economia.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, debate a importância da aprovação de projeto que regulamenta a reforma tributária promulgada no final do ano passado. Segundo ele, a redução na carga de impostos e a simplificação nas cobranças podem aumentar o PIB brasileiro em até 20%.
Gilmar Tato também afirma que um dos objetivos da proposta é zerar os impostos para produtos de primeira necessidade, como arroz, pão e cereais. A medida, segundo ele, mostra a sensibilidade do governo federal em relação à população com menor renda.
Comissão de Segurança Pública aprova projeto que amplia a autorização para uso da força pela polícia. A repórter Maria Neves tem as informações.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça, projeto amplia a autorização para o uso da força pela polícia no cumprimento de ordens de prisão. Pelo texto, sempre que a situação envolver refém, o policial poderá usar a força. Atualmente, pelo Código de Processo Penal, a força só deve ser usada quando o agente de segurança encontrar resistência por parte do suspeito ou autor do delito, ou ainda em caso de tentativa de fuga. Na opinião do relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso do Sul, a mudança na lei vai dar mais segurança aos policiais para exercerem suas funções.
A negociação é muito importante. Em outros casos que a negociação não cumpre sua função, o policial vai ter um amparo legal para fazer, usando as forças, né, uma tática de mobilização, uma tática de tiro, para poder imobilizar o criminoso, esse agente que está com o refém em seus braços. Essa mudança de lei trará uma segurança para que o homem da lei possa agir diante da lei.
A legislação em vigor determina que o uso da força policial deve obedecer a 5 estágios graduais. Primeiramente, o Estado deve garantir a presença do policial uniformizado nas ruas. O segundo estágio é a comunicação verbal. Em seguida, vem o uso de técnicas de defesa pessoal sem o uso de armas. A esse estágio de enfrentamento corporal deve se seguir o uso de armamento menos letal, como armas de choque, por exemplo. A utilização de arma letal deve ocorrer somente em último caso. De autoria do deputado Coronel Assis, do União do Mato Grosso, o projeto já foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e ainda deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/WhatsApp PCD, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Segurança Pública.
Doutor Jaziel, do PL, critica a gestão da segurança pública no Ceará. Segundo ele, há um sentimento de abandono e perigo entre a população, especialmente na capital Fortaleza e região metropolitana. O deputado acusa o governo do estado de não cumprir promessas de combate ao crime organizado firmadas durante a campanha de 2022.
Dr. Jaziel ressalta que, de acordo com dados da própria Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o Ceará registrou, em 2024, aumento de 22% no número de homicídios se comparado a 2023. O deputado afirma que, no bairro Pirambu, comerciantes precisam fechar as portas e a população é obrigada a se identificar para facções criminosas.
Justiça.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, denuncia a Ordem dos Advogados do Brasil por suposta conveniência com os abusos de autoridade cometidos pelo Judiciário. Ele assinala que a OAB, além de ser omissa na defesa dos advogados, age em conluio para perseguir membros conservadores.
Além disso, Marcel Van Hatten acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de censurar e afastar as garantias individuais de advogados. O parlamentar espera uma retratação da OAB contra as frequentes violações ao Estado de Direito.
Observatório da Câmara apoia lançamento da cartilha com dicas para mulheres candidatas nas eleições deste ano. A repórter Noelle Nobre tem mais detalhes.
Foi lançada na Câmara dos Deputados uma cartilha com dicas para as mulheres que atuam na política partidária, especialmente as que sairão candidatas a prefeitas ou vereadoras no pleito deste ano. O objetivo é ajudar a compreender os desafios enfrentados pelas mulheres para exercer seus direitos políticos. A cartilha Mulheres na Política, Construindo Igualdade de Gênero nas Eleições 2024, foi produzida por pesquisadoras da Universidade Federal de Goiás a partir de uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara. O material aborda temas como os obstáculos enfrentados pelas mulheres na política, violência de gênero e a importância da participação feminina nos espaços de poder. O livro pode ser baixado gratuitamente na página na internet www.deolhonasurnas.ufg.br. Conforme explicou Ana Paula de Castro, do projeto De Olho nas Urnas, o objetivo da cartilha é ser acessível e compreensível para todas as mulheres. O livro traz exemplos em resposta a dúvidas manifestadas por 78 entrevistadas em todo o Brasil, especialmente acerca da violência de gênero na política. Um exemplo dessa violência são os comentários que reforçam a ideia de que a política é um espaço exclusivamente masculino.
Trabalhamos, deputada, com extrema sensibilidade nessa cartilha. E sensibilidade talvez seja a palavra que eu trago para vocês hoje. Essa cartilha, ela contempla uma abordagem inclusiva, sensível às questões das mulheres no geral, mas também às suas particularidades. Mulheres cis, trans, negras, indígenas, pardas, brancas, mulheres do campo, mulheres da cidade.
A coordenadora do Observatório da Mulher na Política, a deputada Yandra Moura, do União de Sergipe, admitiu que ela própria é vítima de violência de gênero.
Essa cartilha foi de extrema importância para mim, que me chamou a atenção sobre a violência política de gênero que eu estava enfrentando e estou enfrentando no meu estado. Para vocês terem uma noção, eu não sabia que eu me enquadrava, que eu estava sofrendo uma violência política de gênero. Eu, que sou coordenadora do Observatório da Mulher na Política, que estou deputada federal, que sou advogada, não sabia. Vocês conseguem imaginar quantas mulheres que participam do pleito eleitoral não se dão conta também disso?
Dados já disponíveis no site De Olho nas Urnas apontam para um percentual de 33,5% de mulheres candidatas nas eleições municipais de 2020, dentro do total de candidatos. As eleitas representaram naquele ano 15,8% do total. Destas, 59,6% eram brancas, 38,7% pretas ou pardas e 0,5% indígenas. No evento, a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirmou que não é possível pensar em democracia dentro do atual grau de exclusão das mulheres.
É uma exclusão que nós sabemos que é consequência da desigualdade estruturante entre homens e mulheres na nossa sociedade, que ainda hoje aprisiona as mulheres em tarefas de cuidado, em que as mulheres praticamente, exclusivamente e sozinhas são responsabilizadas pelo trabalho de cuidado, e ainda como se isso não fosse o suficiente para a desigualdade, para construir uma subjugação das mulheres, ainda constrói uma ideia de que esse é um destino natural das mulheres.
O evento de lançamento da cartilha foi promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara, em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Política. Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, critica o aumento salarial proposto para o alto escalão do Banco do Brasil de 57% em relação aos vencimentos atuais. Ele questiona o silêncio por parte de centrais sindicais como a CUT e classifica a medida como incoerente do governo federal.
Cabo Gilberto Silva também critica a gestão da saúde pública no Brasil. Ele culpa a gestão federal pelo aumento de casos de dengue, apesar da existência da vacina contra a doença. O deputado usa a situação para questionar a competência do executivo caso o atual governo tivesse que enfrentar uma pandemia.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.